sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 5 de dezembro, uma hora e meia de programação à nossa frente aqui na Voz da América. Hoje aqui em Washington, 17 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, assistência técnica de Patrick Dewar. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Estados Unidos vão mudar a embaixada americana em Israel para Jerusalém. A Rússia designa a Voz da América e outros meios estatais americanos de agentes estrangeiros. Como já dissemos, temos à nossa frente 90 minutos de programação. Os primeiros 30 minutos são dedicados à Angola. Há uma nova crise dentro da FNLA. Membros do Comitê Central querem congresso já este mês. Lucas Ngonda nega.
Estamos diante do Mugabe da FNLA, estamos do ditador do século XXI, que estamos a vincar que ele venha no Congresso enfrentar os militares.
Vamos ter uma reportagem sobre uma próxima greve de transportes e o governador de Luanda, da Lunda Norte, queríamos dizer, desmente notícias de epidemia estranha a matar crianças na sua província.
Não é o número que as pessoas estariam a falar em centenas, em milhares. E isso é que nos preocupou.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o líder palestiniano Mahmoud Abbas da sua intenção de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, disse o escritório de Abbas. Não ficou claro se o presidente Trump planeia mudar a embaixada imediatamente ou num futuro não definido. O presidente Abbas avisou que poderá haver consequências perigosas para o processo de paz, a segurança, a estabilidade da região e do mundo se essa decisão for tomada. Não houve confirmação por parte do governo americano, mas a porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Trump tinha programado para hoje conversas telefónicas separadas com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o rei Abdullah da Jordânia e com o líder palestiniano. O Ministério da Justiça da Rússia classificou 9 meios de comunicação financiados pelo governo americano, entre eles a Voz da América, como agentes estrangeiros, uma decisão que pode dificultar o trabalho dos jornalistas daqueles meios no país. A nova designação obriga os meios de comunicação a cumprir os mesmos requisitos exigidos a organizações não-governamentais financiadas pelo exterior. Da lista contam também a Rádio Free Europe e a Rádio Liberty e 7 das suas afiliadas que emitem para países onde não há total liberdade de imprensa. A decisão do governo russo é uma retaliação pelo facto de Washington ter obrigado no mês passado uma afiliada da cadeia televisiva RT, financiada pelo Kremlin, a se registar sob a lei de agentes estrangeiros. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Políticos, Jeffrey Feltman, chegou à Coreia do Norte para conversações sobre o programa nuclear e de mísseis do país. Feltman chegou a Pyongyang depois de uma paragem na capital chinesa, Beijing, e é o primeiro funcionário de alto nível da ONU a visitar a Coreia do Norte desde 2010. Um porta-voz da ONU disse que Feltman vai discutir com as autoridades coreanas questões de interesse e preocupação mútua, mas não deu outros pormenores. A visita surge menos de uma semana depois de Pyongyang ter anunciado que levou a cabo um novo teste de um míssil capaz de atingir os Estados Unidos. Entrou hoje em vigor o decreto presidencial aqui nos Estados Unidos que impede a entrada no país de cidadãos do Irão, Líbia, Síria, Iémen, Somália e Tchad. Ontem, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos autorizou a entrada em pleno do decreto enquanto decorrem processos sobre a decisão do presidente Trump nos tribunais inferiores. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
FNLA é um partido histórico de Angola, mas mais uma vez em crise. Depois de mais um revés eleitoral nas últimas eleições, em que ganhou apenas um lugar no Parlamento, grande número de elementos do Comitê Central convocaram um congresso, que o presidente Lucas Ngonda não aceita, afirmando que esses membros estão suspensos. O Manuel José tem os pormenores do diferendo.
Segundo os estatutos da FNLA, na linha JJ do número 3, artigo 26, depois de qualquer eleições, o presidente do partido é obrigado a convocar o órgão superior, o Comitê Central, para analisar os êxitos ou fracasso das eleições. Passados quase 4 meses do pleito, o presidente Lucas Ngonda nada fez. Os membros do Comitê Central escreveram ao presidente do partido a exigir o cumprimento dos estatutos e nada. Lucas Ngonda manteve-se em silêncio, não restando outra saída perante o silêncio de Ngonda. 223 membros dos 411 do total do Comitê Central, que representam 54%, decidiu seguir o documento reitor do partido e convocar um congresso extraordinário já para os dias 28, 29 e 30 deste mês.
O congresso é irreversível. Portanto, o congresso sai incontornavelmente nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, no fim deste ano.
Dondon Nzinga, porta-voz do grupo de membros do Comitê Central, que convoca o congresso extraordinário para o final deste ano. Os membros do CC da FNLA ainda tentaram, junto do Tribunal Constitucional, uma negociação extrajudicial entre as partes para salvar a FNLA. Lucas Ngonda mantém irredutível.
O presidente Lucas Ngonda negou redondamente essa solução extrajudicial. O tribunal tem o dossiê, aliás, nas páginas 3 e 4 do Acordo 420, esta questão foi devidamente explicada pelo próprio Tribunal Constitucional.
Pela forma como o partido está a ser conduzido, os membros pensam que há que salvar a FNLA do que consideram ser.
Estamos diante do Mugabe da FNLA, estamos do ditador do século XXI, que estamos a vincar que ele venha no Congresso enfrentar os militantes, porque a soberania reside no povo.
O conclave está disposto também a conhecer as contas do partido. Querem saber onde anda o dinheiro do Estado atribuído à FNLA.
A receita do partido hoje é: o presidente faz e desfaz. Não há contas. Também a receita que vem dos 10%, ele até cobra 20% dos comissários que estão a funcionar na CNE, indicados pela FNLA. Ninguém sabe o paradeiro desse valor. Há desembarcamento daquilo que é do partido, lucro. Completam-se dos dinheiros do partido e ninguém pede contas.
Em reação a esta iniciativa, Lucas Ngonda já se manifestou através do seu secretário-geral, Pedro Mucumbi Dalla, que disse numa conferência de imprensa que vai convocar um congresso extraordinário do partido, mas para 2018, e um ordinário para 2019, e que estes membros não têm qualquer legitimidade para convocar nada porque estão suspensos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários poderá decretar uma greve a partir do dia 11 deste mês, por falta de condições de trabalho. O não pagamento das subvenções às empresas de transportes e a problemática cambial da moeda estrangeira, que não facilita a compra de peças das empresas e que leva a despedimentos de muitos trabalhadores, levará à proclamação da greve na próxima segunda-feira, conforme nos diz o COC Mucuta.
8 meses sem o pagamento das subvenções, falta de aumento das tarifas dos preços dos bilhetes de passagens há mais de 13 anos, a ausência da faixa de rodagem para os autocarros, assim como falta de divisa no país para poder adquirir peças para as viaturas, leva ao despedimento de muitos funcionários das empresas de transportes públicos e concessionárias. Estas são algumas das reivindicações colocadas há mais de 15 dias no gabinete do Presidente da República, João Lourenço, e dos seus auxiliares. Tal como nos diz Jorge António da Cunha, porta-voz do Secretariado Executivo do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes e Rodoviários Afins de Luanda.
A primeira reivindicação, nós estamos solicitando aumento da tarifa, porque esta tarifa já é cobrada desde 2005, já está ultrapassada. Temos a reclamação da faixa de rodagem, uma faixa de rodagem só para autocarros. Temos ainda outra reivindicação que é muito pertinente acerca do pagamento das subvenções, e a outra muito pertinente é acerca da política de divisa no país. As empresas estão a ter problemas, principalmente por falta do atraso do pagamento da subvenção. Nesse preciso momento, estamos a 8 meses de dívida. Nesse preciso momento, as concessionárias vão despedir trabalhadores, principalmente a TDA, tinha mais de 1.000 trabalhadores. Hoje tem 250 trabalhadores, porque as políticas de divisa não lhes facilitam o poder de compra para muitas peças.
O sindicalista que fala esta quarta-feira em conferência de imprensa afirma ainda que das reclamações colocadas às autoridades, nenhuma foi respondida.
Próxima segunda-feira, às 0 horas.
Vocês já escreveram?
Nós escrevemos para a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, escrevemos também para o Ministério das Finanças, escrevemos ainda para o Ministério dos Transportes, escrevemos para o Governo da Província de Luanda, escrevemos para a Inspeção Geral do Trabalho, escrevemos para várias instituições do Estado.
Houve alguma resposta?
Ou não houve resposta. Felizmente não houve resposta. O prazo, nós demos uma moratória de 15 dias. De 15 dias, esse prazo terminou ontem, segunda-feira.
Jorge António da Cunha diz que aderem à greve da próxima segunda-feira os trabalhadores da Macon, Tura, SGO, Ticulo, Angostral, Angorreal e as concessionárias TDA e Toyota de Angola, da capital angolana, para a Voz da América, Kokmukuta.
Obrigado, Kokmukuta. Vamos agora para a Lunda Norte. O governador da província, Ernesto Moangala, negou enfaticamente à Voz da América estar a registar-se na zona do Cafunfo uma doença misteriosa que estaria a matar dezenas de crianças. A declaração tinha sido feita pelo deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, que na altura pediu também a demissão do governador. Este disse à Voz da América que tinha interrompido as suas férias para se deslocar ao local, o Cafunfo, com uma equipa multissetorial que durante 4 dias investigou a situação e que chegou à conclusão que as declarações de Nafoia não têm fundamento. O governador Moangala acusou também o deputado da UNITA de querer politizar a situação. Ele falou com o Armando Chicoca.
O que acontece na localidade do Cafunfo, como acontece em qualquer ponto da Lunda Norte, a doença predominante, a primeira causa da morbimortalidade no nosso país, todos sabem que é o paludismo ou a malária. E nessa localidade o que aconteceu é que o número de casos de doentes com malária, principalmente crianças, aumentou. Aumentou e é próprio neste período, o período chuvoso. E tendo em conta também o saneamento básico nessa mesma localidade, que é débil. Assim também, aspectos culturais da nossa própria população, que todos sabem, quando a criança começa a adoecer, o recurso inicial é o quimbanda. E quando agrava-se, e recorre ao hospital. Chegam no hospital em estado da doença muito avançada. Portanto, é isso que nós queremos esclarecer. Que eu, como governador, em momento nenhum, desmenti a informação da morte em qualquer parcela do território da Lunda Norte. O que nós dissemos é que havia exagero e que havia algum aproveitamento político devido aos problemas pessoais, principalmente com o senhor deputado Joaquim Nafoia, que com todo o respeito que tenho a todos os membros deste órgão de soberania, e até porque também fui eleito pelo povo, também sou deputado, suspendi o mandato por incompatibilidade das funções, as intervenções que tem tido em relação só a minha pessoa, porque não compete a nenhum deputado, muito menos ainda da oposição, pedir a Sua Excelência o Presidente da República a exoneração de um membro do governo provincial ou de um membro do Executivo, a ter uma atitude individual que não é apoiada até pela direção do seu próprio partido. Se nós recordarmos os antecedentes em relação a este deputado, quando em agosto acusou-me de autor moral do assassinato do militante da UNITA, Kassoma, se estiverem recordados, mas que depois Kassoma chegou a ser visto por Angola inteira e o mundo. Portanto, quando nós alertamos de que não devíamos politizar a situação, e até porque uma boa conduta a qualquer situação tinha que reportar ao governo.
Senhor governador, de quantas terão morrido então nessa altura com este problema do paludismo?
No período de janeiro a novembro de 2017, registamos 74 óbitos por malária, isto no hospital do Cafunfo, que corresponde a uma média de 7 óbitos por mês. Os meses de setembro, outubro e novembro deste ano tiveram maior número de óbitos, respectivamente 3 óbitos em setembro, 17 óbitos em outubro e 8 óbitos em novembro. Registamos ainda neste período, 18 óbitos extra-hospitalares. Não é o número que as pessoas estariam a falar em centenas, em milhares. E isso é que nos preocupou. Se há problemas políticos, se há problemas pessoais, não é, entre irmãos, então não devemos interferir no trabalho. Não termos essas atitudes, utilizando os órgãos de comunicação social, incitar a população para se atirar contra os governantes, exigir que o Presidente da República exonere este ou aquele, porque afinal são cargos de confiança do próprio Presidente da República. É apenas nesse aspecto que gostaria de utilizar a via que o mesmo compatriota, o Sr. Joaquim Nafoia, utilizou, a muito respeitada Voz da América, para também o direito que me cabe como cidadão ao contraditório.
Era o governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala. Eu estava a falar com Armando Chicoca. Em Angola existem acima de 100 mil empresas fantasmas, das mais de 150 registadas no guiché único de empresa, revela um estudo do Instituto Nacional de Estatística. Essas empresas são maioritariamente do ramo de comércio por grosso e retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico, mais de 45 mil. Seguem-se as atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas, com mais de 15 mil. Venâncio Rodrigues.
Segundo a pesquisa, das 152.359 empresas registadas entre 2013 e 2016, apenas 46.096 estão em atividade, o que equivale a 32% do total do tecido empresarial, sendo que, no final de 2016, as empresas fantasmas representavam 68% do total. Os dados do INE revelam que Luanda continua a ser a cidade com maior atividade empresarial, seguida de Benguela, sendo que, no período em referência, 104.088 empresas aguardavam início da atividade, 46.096 estavam em operação, 566 viram a atividade suspensa, enquanto que 1.609 foram dissolvidas. O economista João Maria Funzi Chimpolo disse à Voz da América que muitas das empresas tidas como fantasmas foram criadas por alguns gestores públicos como forma de esbulhar o dinheiro do Estado.
Os mesmos dirigentes, os mesmos gestores, abriam várias empresas com o intuito de dar algum serviço a essas empresas para poder esse orçamento ir aos seus cofres. Porque o guichê único, você pode dizer a cada filho, vamos abrir uma pequena mini empresa que faz serviço, objeto social, limpeza, ou pintura, e já dão documentação, e essa documentação é apresentada, os gestores lá fazem aquelas cambalagens de adjudicar a obra a essas empresas para que eles realmente recebam os denominados orçamentos. Então isso provocou uma fúria de abertura de várias empresas, porque até muitas pessoas já dizem, então damos os documentos da tua empresa e vamos lhe dar alguma obra de prestação de serviço à nossa empresa para poder vocês receber o dinheiro, depois você recebe 10% sem fazer nada.
O especialista considera que muitas destas empresas têm estado a falir nos últimos tempos, porque não conseguem justificar o serviço que era suposto terem prestado às instituições do Estado. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Caro ouvinte, não perca.
Estamos a transmitir em onda média. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e não só. Estamos a transmitir em onda média em 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijiguiti e a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens, voaportugues.com. Estamos também no WhatsApp 1908-652-4584. Muitas zonas do Uíge continuam a correr o risco de ficarem isoladas devido ao mau estado de estradas e pontes. Os municípios de Quimbela, Milungas, Buengas e Sanzapombo estão em risco de perder a comunicação rodoviária por consequência das ravinas que ameaçam cortar as estradas principais daqueles municípios. Muniz Francisco.
Falando à imprensa local, a população da comuna do Guamba, município do Sanzapombo, clamaram pelo grito de socorro para estancar as ravinas naquelas paragens.
A estrada está mal, muita ravina, muitos buracos. Nós estamos aqui até no Sanzapombo, até a comuna do Guamba, com substância muito difícil. Sabe, duas banheiras na cabeça, só para chegar no município, táxi bem difícil, banheiras de bombom, junguba. Aqui houve uma praça de sexta-feira, só tínhamos que ir a pé para levar junguba e despachar e voltar a pé. Os caras vêm aparecer aqui, na linha do Guamba. Chegamos lá hoje para procurar o que falta.
Se leve só o seu caputo. A situação da estrada está mesmo mal. Eu preciso que o governo ajude. Nós aqui estamos mesmo mal.
Marlenda Bernardo, estamos mal nós aqui. Tem que sair aqui no Guamba e comprar sal e abute. Porque estamos já em paz. Nós aqui estamos mal mesmo.
O município do Quimbele, Ravina, já está prestes a cortar a estrada que liga o município e a comuna de Macocola. O mesmo cenário está a ser vivido também no município de Milunga, onde a população da comuna de Macolo e Maceu estão impossibilitados de transitar por motivos da ponta sobre o rio Curro, que desabou recentemente, segundo informou o secretário municipal da UNITA em Milunga, João Ricardo Jadó.
Aquela ponta é da era colonial e, portanto, arranjou-se aí alguns arranjos de sacos de areia, meteram aí manilha, depois rompeu aquilo. Então, estamos sem comunicação com a população de Maceu e Macolo e, portanto, nos preocupa bastante. O povo salta de uma canoa ou então se arrisca mesmo a mergulhar-se na água. Portanto, uma situação preocupante.
O administrador municipal do Sanzapombo, Faustino Melo Lopes, confirmou que a situação já está a ser resolvida.
Um problema resolvido, mas não é o fim, infelizmente. Temos ainda outras tantas por aí, também estão já enquadradas nesse plano de intervenção. Bom, esperamos que o resultado será mesmo daquilo que nós estamos aqui a observar.
Duas para a Voz da América, Muniz Francisco.
Vamos começar com o futebol, com a Liga dos Campeões da Europa. Hoje vão-se decidir mais alguns a passarem à fase seguinte. Temos jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo A, Benfica de Portugal com 0 pontos recebe o Basileia. Este é um jogo importantíssimo para o Basileia, porque está em segundo lugar do seu grupo, com os mesmos pontos que o CSKA, que está em Inglaterra para defrontar o Manchester United, com 12 pontos já apurado. Basileia, portanto, a não querer perder, porque se isso acontece e CSKA consegue um ponto, é a equipa russa que passa. CSKA vai também jogar para ganhar, com certeza. O Benfica, claro está, já não vai a lado nenhum, já foi eliminado. O treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que vai experimentar muitos jogadores, dar-lhes uma oportunidade de mostrarem o que valem. Mas há motivação para este jogo?
Motivar é tirar outros objetivos que não só a questão pontual. E nós temos alguns objetivos para alcançar neste jogo. E, fundamentalmente, dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer, mostrar que aquilo que foi feito na Liga dos Campeões foi, se calhar, fruto das circunstâncias que não nos correu bem, mostrar que estes jogadores também têm capacidade e que o treinador e que nós podemos contar com eles. Portanto, não precisamos do jogo de amanhã, mas é mais um momento para se mostrar isso. E, portanto, não tendo esse objetivo de apuramento para a fase seguinte da competição, acho que estes objetivos são também motivantes.
Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Do grupo B, não há história. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, já apurados, discutem o primeiro lugar em Munique. Grupo C é o grande jogo da noite. É aquele entre o Chelsea de Inglaterra e o Atlético Madrid. Chelsea tem 10 pontos, Atlético tem 6, está em terceiro lugar. Quem está em segundo é o Roma, com 8. Portanto, Atlético tem que ir a Londres ganhar e esperar que o Roma não ganhe ao Karabakh em último, o que é difícil. No grupo D, o Sporting tem missão impossível. Tem que ir a Barcelona ganhar. Barcelona já apurado, o Sporting tem que, portanto, ganhar e depois esperar que o Juventus não ganhe na Grécia frente ao Olympiacos em último lugar. Vai ser interessante. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões e os vice-campeões ganharam. Golden State foi a Nova Orleans bater a equipa da casa por 125-115 num jogo marcado pela expulsão de Kevin Durant e pelos 32 pontos de Stephen Curry, que teve que abandonar lesionado. Ao intervalo, os campeões perdiam por 20 pontos. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foi até Chicago ganhar por 113-91, 12ª vitória consecutiva dos vice-campeões. Estão a ganhar forma. Boston Celtics foi a Chicago bater o Bulls, 111-100. Boston Celtics está no topo da Conferência Leste com 21 vitórias, 4 derrotas, seguido do Cleveland Cavaliers com 17 vitórias e 7 derrotas. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Utah e apanhou uma cabazada, super cabazada. Perdeu com o Utah Jazz, 116-69. Oh lá lá! Como ouviram na noticiário, o Ministério da Justiça da Rússia designou 9 meios de comunicação financiados pelo governo americano, entre elas a Voz da América, como agentes estrangeiros, uma decisão que pode dificultar o trabalho jornalista daqueles meios no país. A nova designação obriga os meios de comunicação dos Estados Unidos a cumprir os mesmos requisitos exigidos às organizações não-governamentais financiadas pelo exterior, de acordo com uma lei de 2012. Álvaro Lugero de Andrade.
As autoridades russas classificaram a decisão de uma resposta simétrica ao que descrevem como pressão dos Estados Unidos sobre a imprensa russa. Em novembro, o presidente russo Vladimir Putin tinha assinado uma lei a autorizar que os meios de comunicação que recebem fundos do exterior fossem considerados agentes estrangeiros. Hoje, o Departamento de Estado americano condenou a lei russa, dizendo que ela impede a liberdade de imprensa.
Era o Álvaro Lugero de Andrade aqui na Voz da América, quando nos estamos a aproximar do final desta primeira meia hora de emissão. Portanto, dentro de pouco tempo vamos ter aqui o Amâncio Miguel com a segunda meia hora da nossa emissão da Voz da América. Não se esqueça, à sexta-feira tem também aqui na Voz da América o Angola Fala Só. Mas para já vamos ficar com Carmilda Medina, Raio de Sol.
Faz Boa tarde, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Na sua emissão em português para a África deste 5 de dezembro de 2017, aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique 19h30, em Angola 18h30 e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O presidente Donald Trump informou ao líder Mahmoud Abbas da Palestina da sua intenção de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. O Ministério da Justiça da Rússia classificou 9 meios de comunicação financiados pelo governo americano, entre elas a Voz da América, como agentes estrangeiros. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e a FM em Moçambique com a nova Rádio Paz, em Kilimanjaro na Zambésia e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, estamos com a Rádio Comercial. Pidjigiti e Capital FM em Bissau, a capital da Guiné-Bissau, e em São Tomé e Príncipe, a transmissão é feita através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão e também a informação que produzimos, quer em texto como em vídeo, na nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. A mesma informação está disponível em várias plataformas da mídia social, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, e aí também a referência é VOA Português. Através do WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Patrick Deia. São 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19 horas e 32 em Moçambique, João Santa Rita. O que é que temos no menu das notícias?
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o líder palestiniano Mahmoud Abbas da sua intenção de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, disse o escritório de Abbas. Não ficou claro se o presidente Trump planeia mudar a embaixada imediatamente ou num futuro não definido. O presidente Abbas avisou que poderá haver consequências perigosas para o processo de paz, a segurança e a estabilidade da região e do mundo se essa decisão for tomada. Não houve confirmação por parte do governo americano, mas a porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Trump tinha programado para hoje conversas telefónicas separadas com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o rei Abdullah da Jordânia e o líder palestiniano.
O Ministério da Justiça da Rússia classificou 9 meios de comunicação financiados pelo governo americano, entre elas a Voz da América, como agentes estrangeiros, uma decisão que pode dificultar o trabalho dos jornalistas daqueles meios na Rússia. A nova designação obriga os meios de comunicação a cumprir os mesmos requisitos exigidos às organizações não-governamentais financiadas pelo exterior. Da lista constam também a Rádio Free Europe, Rádio Liberty e 7 das suas afiliadas que emitem para países onde não há total liberdade de imprensa. A decisão do governo russo é uma retaliação ao facto de Washington ter obrigado no mês passado uma afiliada da cadeia televisiva RT, financiada por Kremlin, a se registrar sob a lei de agentes estrangeiros. O Departamento de Estado americano condenou a lei russa, dizendo que coarta a liberdade de imprensa.
O subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Políticos, Jeffrey Feltman, chegou à Coreia do Norte para conversações sobre o programa nuclear e de mísseis do país. Feltman chegou a Pyongyang depois de uma paragem na capital chinesa, Beijing, e é o primeiro funcionário de alto nível da ONU a visitar a Coreia do Norte desde 2010. Um porta-voz da ONU disse que Feltman vai discutir com as autoridades coreanas questões de interesse e preocupação mútua, mas não deu outros pormenores. A visita surge menos de uma semana depois de Pyongyang ter anunciado que levou a cabo um novo teste de um míssil capaz de atingir os Estados Unidos.
Entrou hoje em vigor o decreto presidencial que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos do Irão, Líbia, Síria, Iêmen, Somália e Chad que não tenham parentes ou qualquer conexão anteriormente estabelecida com o país. Ontem, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos autorizou a entrada em pleno do decreto, enquanto decorrem outros processos sobre a decisão do presidente Trump nos tribunais inferiores. O decreto presidencial também inclui cidadãos da Coreia do Norte e alguns funcionários do governo da Venezuela que já estava em vigor. O procurador-geral Jeff Sessions considerou a decisão de uma importante vitória para a segurança do país, enquanto o diretor da Comunidade de Serviços para Refugiados e Imigração, Ang Plama, disse ser um retrocesso e uma lei discriminatória. Em Sofala, Moçambique, cresce a onda de criminalidade. Moçambique também debate-se com o elevado número de casos de tuberculose e em São Tomé e Príncipe, um antigo ministro foi hoje detido por acusação de corrupção. 12 horas e 35 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. O Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força política do país, deverá escolher no segundo congresso, que iniciou hoje em Nampula, o seu candidato à presidência da República, eleições que terão lugar em 2019. Mais de 1000 participantes, entre delegados e convidados, como os chamados partidos amigos, o caso da Casa Ceia de Angola e MDC do Zimbábue, estarão reunidos durante os próximos 4 dias. O congresso acontece numa altura em que o MDM vive uma crise interna depois da ruptura com o antigo edil de Nampula, Mahamudu Amuran, que anunciara o seu afastamento do partido. Amuran foi algum tempo depois assassinado, isto a 4 de outubro. Adina Soleh reporta a partir daquela cidade do norte de Moçambique.
Os congressistas pediram celeridade na descoberta dos autores do assassinato de Mahamudu Amurani, alegando que os cidadãos precisam conhecer os responsáveis. No seu discurso, Devi Simango destacou a paz como urgência, a situação econômica e a segurança dos moçambicanos que podem ter graves consequências.
Continuem a trabalhar de modo que levantem o bom nome do nosso movimento. Já lá vão 8 anos da história do MDM.
Os congressistas esperam ver a democracia interna do partido fortalecida e querem um partido renovado, transparente, com dirigentes humildes que saibam ouvir as bases. O MDM continuará a ser a esperança de Moçambique, dizem.
Nesse momento, a única esperança que o povo moçambicano tem é o partido MDM. Mas para isso, o MDM deve se reorganizar, deve consolidar a sua democracia interna, deve ser mais transparente e deve também aprender a ouvir aquilo que são as suas bases.
O melhoramento do funcionamento do partido, o MDM veio para melhorar, para acabar com aquilo que era a popularização que o país enfrentava.
A expectativa é ver tanto a capacidade do MDM reforçada, né? Essa é a nossa preocupação, tendo em conta os pleitos eleitorais que nos aproximam. E também, se repararmos atrás, passam 5 anos, tanto depois do primeiro congresso, era necessário atualizar tanto algumas normas para o funcionamento do partido.
O desafio da formação política criada há 8 anos é reafirmar-se uma verdadeira alternativa política em Moçambique. Por agora, o partido aposta em Carlos Saidi para vencer as eleições intercalares em Nampula em janeiro e manter os municípios que governa na eleição de outubro de 2018. O ano de 2018 será decisivo para a democracia. Temos que ser força política capaz de preencher o enorme vazio existente na vida política moçambicana, disse Davi Simango. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina, falando de Nampula. Nampula, onde o MDM realiza um congresso que diz que será decisivo. Do norte de Moçambique, agora vamos para o centro. De facto, partimos da capital do norte para a capital do centro, a segunda mais importante do país. Na província moçambicana de Sofala, as autoridades andam atarantadas. O índice de criminalidade é elevado. Muitas vezes, a população faz a justiça linchando suspeitos. O nosso correspondente Francisco Júnior relata um cenário preocupante na Beira.
E os bandidos já não escolhem, é como diz o velho ditado, tudo que cai na rede é peixe.
Hoje o ladrão tem a ousadia de roubar numa igreja, não tem medo de Deus, de roubar numa mesquita, também não tem medo de Deus, e o atrevimento de roubar no tribunal, na procuradoria.
Só já aconteceu?
Já, este ano aconteceu.
E segundo Ana Paula Mwanyewe, juíza-presidente do Tribunal Judicial de Sofala, aconteceu várias vezes e em diversas instituições ligadas à administração da justiça.
Este ano roubaram duas vezes na Procuradoria de Nhamatanda. No tribunal tentaram roubar de Nhamatanda, arrombaram as portas, partiram os vidros duas vezes, mas não conseguiram entrar e se apoderar dos bens. A mesma sorte não teve a Procuradoria de Nhamatanda, onde roubaram os bens, partiram muita coisa, roubaram livros. Este ano já roubaram duas vezes a Procuradoria de Gorongosa e também já tivemos casos nos anos passados do Tribunal de Caia. No Tribunal Judicial da Província de Sofala já tivemos também um assalto.
Criminosos destemidos assaltam instituições e nem as residências dos magistrados e até de agentes da Polícia da República de Moçambique são poupadas.
Sem querer falar das nossas casas, tem um colega que o ladrão pulou um muro é mais ou menos de 1,5 metros, abriu o capão, roubou a bateria do carro dele e roubou a bateria do carro da esposa. Cada um só pensa em roubar, roubar e roubar. A pessoa não pode ficar distraída nem um minuto. Só tem casa de polícia, roubam. E eles sabem, vêem o fardamento ali, conseguem roubar até o fardamento do polícia.
E para a juíza presidente do Tribunal Judicial de Sofala, o que é preocupante é saber que, em quase todos os casos, os que praticam os crimes são jovens e muitos deles cadastrados reincidentes.
São os mesmos, são os filhos da casa. Até quando voltam ao tribunal, sempre vão de novo aqui. Então, lá também, quando voltam à cadeia, o diretor da penitenciária diz, mas você de novo aqui, e são jovens.
E em relação às instituições de administração da justiça, falta quase tudo. Recursos humanos, meios materiais e transporte. Nem viatura para transportar prisioneiros existe.
Não existe uma viatura para recolher os presos das esquadras e postos policiais para o tribunal. Então nós temos que cada um fazer um favor, ajeitar, emprestar a viatura aqui para levar os presos para a legalização, senão não vão à legalização. Vão os prazos da apresentação ao juiz da instrução, vão expirar enquanto eles estão na esquadra. Se aparece uma viatura, não tem combustível. O juiz hoje tira 1.000 meticais para comprar combustível, o procurador outro dia tira 500, o diretor da Pico Comanate tira 200. Então, dinheiro do bolso pessoal para fazer que as instituições funcionem. Então, essas também são nossas dificuldades a nível geral.
Outro problema, salas de julgamento são poucas.
Nós não temos salas de audiência para cada secção. Ou seja, é uma sala de audiência para duas secções. Então, tem que se fazer escala. Uma secção julga dois dias por semana, a outra julga 3 dias por semana. Que é para dar oportunidade, o outro também ter a oportunidade de julgar. Então, nós também temos essa dificuldade de infraestrutura.
Ana Paula Moanhewe, juíza-presidente do Tribunal Judicial de Sofala, entrevistada pela Voz da América, a falar de forma franca e aberta dos problemas que afetam o setor da justiça naquela província do centro de Moçambique, onde os linchamentos são frequentes. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Moçambique não tem apenas desafios na justiça, tal como apresentava esta peça do Francisco Júnior. Aumentam os casos de tuberculose pulmonar no país, outro desafio, sobretudo na população, com idade de superior a ou inferior a 15 anos. O governo diz que iniciou uma nova abordagem de tratamento. Ramos Miguel acompanhou um encontro de especialistas em Maputo.
Esta terça-feira terminou na cidade satélite da Matola o encontro de planificação do Programa Nacional para o Controlo da Tuberculose em Moçambique, país que, segundo projeções das Nações Unidas, figura entre os primeiros 20 países com taxas muito elevadas de prevalência desta doença.
Neste momento, nós estimamos que temos por ano 159 mil novos casos e destes casos, apenas cerca de 50% a 60% são diagnosticados. Portanto, o peso é muito grande.
Ministra Moçambicana da Saúde, Nazir Abdullah, que igualmente anunciou o lançamento do primeiro inquérito nacional de prevalência da tuberculose pulmonar, que numa primeira fase vai abranger 42 mil pessoas em 72 distritos do país.
Os resultados vão nos permitir verificar qual é a taxa de prevalência real em cada região e vai nos permitir planificar e elaborar as estratégias de modo a melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da própria doença, mas também vai nos permitir melhorar onde é que as intervenções terão que ser mais intensivas.
Refira-se que nos primeiros 9 meses deste ano foram diagnosticados no país mais de 62 mil casos de tuberculose, 8.200 dos quais referem-se a crianças, o que fez com que se procurassem outras formas de tratamento.
Introduzimos recentemente, a nível nacional, novas formulações de tratamento da tuberculose infantil, o que constitui um grande salto qualitativo no tratamento da tuberculose pediátrica.
A governante disse-se preocupada também com o aumento de casos de tuberculose resistente a medicamentos, cujo número se estima este ano em 669. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo partimos para São Tomé, onde o antigo ministro da Justiça, Justino Veiga, foi detido na noite de ontem, segunda-feira, pela Polícia de Investigação Criminal por alegada tentativa de suborno a magistrados do Supremo Tribunal da Justiça, Óscar Medeiros, e a atualização desta notícia.
Até ao princípio da noite desta terça-feira, Justino Veiga continuava sob a custódia da Polícia de Investigação Criminal. O arguido, no processo de suborno a magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, ainda esteve esta tarde no Ministério Público e no Tribunal da Primeira Instância. Também esta tarde, o deputado Delfim Neves, alegadamente envolvido neste caso de corrupção, desmentiu as acusações do administrador da cervejeira Rosema.
É preciso apresentar provas. Se ele tem gravação, ele que apresente a gravação para se ver a fidelidade da gravação, porque hoje, com tecnologia, pode-se inventar gravações. Eu posso pôr o senhor a ter minha voz e dizer coisas que o senhor nunca disse na vida. Portanto, ele que apresenta essas provas. Eu não sou membro, não participei em nada. Eu sou, sim, amigo do Justino Veiga. Isso não vou esconder. Se ele cometeu o erro e que o seu chefe decidiu penalizá-lo, ele assume a sua responsabilidade, mas não tem que misturar com outras pessoas.
Delfim Neves foi acusado pelo administrador da fábrica de cerveja Rosema como pessoa que teria entregue ao Justino Veiga o alegado montante de 100 mil euros para corromper os magistrados. O deputado do PCD diz que tudo isto é uma cabala política.
As pessoas que estão a montar a cabala sabem, é do poder, e eu sou muito frontal, não gosto de esconder as minhas coisas, é o poder, já estamos a aproximar as eleições e é sempre há uma vítima. Na SCP-3 prenderam dois cidadãos à minha espera. Agora vão prender um cidadão, o Justino Veiga, à minha espera. Ele está a pagar por tudo isso, porque não querem nada com o Justino Veiga. Querem a cabeça do Delfim Neves, fique bem claro.
Os dois deputados, acusados como mandantes e financiadores da alegada tentativa de suborno a magistrados, Delfim Neves, do PCD, e Osvaldo Vaz, do MLSTP-PSD, podem vir a ser alvos de um processo de levantamento de imunidade parlamentar, a fim de serem ouvidos pela Justiça. Toda a polêmica gira à volta da cervejeira Rosema, vendida pelo Estado santomense depois do concurso público ao empresário angolano Melo Xavier. Mas há cerca de 10 anos que esta empresa mudou de mãos, depois de uma polêmica entre Melo Xavier e um coterrâneo seu, que através de uma carta rogatória enviada do Tribunal de Luanda à instituição homóloga em São Tomé, conseguiu a posse da Rosema e vendeu a 12 irmãos empresários santomenses. Há vários anos que Melo Xavier tenta reaver a fábrica Rosema. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Aumentam as preocupações no Médio Oriente sobre o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de alterar a posição do país sobre a cidade de Jerusalém. O anúncio pode ocorrer num discurso marcado para amanhã, quarta-feira, embora a administração sustente que a decisão final ainda não foi assumida. Paulo Oliveira.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou, entretanto, o líder palestiniano Mahmoud Abbas da sua intenção de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Indicou o escritório de Abbas. Não ficou claro se o presidente Trump planeia mudar a embaixada imediatamente ou num futuro não definido. O presidente Abbas avisou que poderá haver consequências perigosas para o processo de paz, a segurança e a estabilidade da região e do mundo se essa decisão for tomada. Não houve confirmação por parte do governo americano, mas a porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Trump tinha programado para hoje confissões telefónicas separadas com o primeiro-ministro israelita Netanyahu, o rei Abdullah da Jordânia e com o líder palestiniano. Árabes e muçulmanos avisaram Trump contra um possível reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel. Agentes regionais, incluindo a Arábia Saudita, o Egito e a Turquia, consideram que tal declaração vai destruir as iniciativas dos Estados Unidos de alcançar um acordo de paz entre Israel e os palestinianos, o que Trump tem descrito como sendo o objetivo principal. Nabil Shahat, uma entidade palestiniana, considera que o presidente Trump já não é um medianeiro credível. Shahat referiu mesmo que um sinal positivo dos Estados Unidos sobre Jerusalém pode provocar a irrupção de violência. Segundo ele, a autoridade palestiniana não aprova a violência, mas poderá não ser capaz de controlar as ruas e impedir uma terceira insurreição palestiniana. Jerusalém é o local onde se encontra a mesquita Al-Aqsa, o terceiro lugar sagrado no Islão. Para os judeus, trata-se do Templo do Monte, o local mais sagrado de todos. O presidente da Câmara de Jerusalém, Nir Barkat, considera que o reconhecimento americano da capital eterna de Israel já deveria ter ocorrido. Jerusalém constitui o coração do conflito israelo-palestiniano e a comunidade internacional mantém que o estatuto final deve ser determinado em negociações.
O Ministério da Justiça da Rússia designou 9 meios de comunicação financiados pelo governo americano, entre elas a Voz da América, como agentes estrangeiros, uma decisão que pode dificultar o trabalho de jornalistas daqueles meios no país. A nova designação obriga os meios de comunicação dos Estados Unidos a cumprir os mesmos requisitos exigidos às organizações não-governamentais financiadas pelo exterior, de acordo com uma lei de 2012. Álvaro Lugero Andrade.
Da lista constam também a Radio Free Europe, Radio Liberty e 7 das suas afiliadas. Em qualquer reportagem, aqueles meios de comunicação estão obrigados a mencionar a referência agente estrangeiro. A decisão do governo russo foi anunciada hoje como uma retaliação ao facto de Washington ter obrigado, no mês passado, uma afiliada da cadeia televisiva RT, financiada pelo Kremlin e anteriormente conhecida como Russia Today, a se registrar sob a lei de agentes estrangeiros, também conhecida como FARA. Na altura, o embaixador americano na Rússia, John Huntsman, disse que o objetivo da referida lei era promover a transferência, mas que não restringia a operação da rede de televisão nos Estados Unidos. Na semana passada, o Comitê de Jornalistas que emite credenciais aos órgãos de comunicação que desejam cobrir as atividades do Congresso americano, retirou a credencial à RT, obrigando-a a registar-se como agente estrangeiro. As autoridades russas classificaram a decisão de uma resposta simétrica ao que descrevem como pressão dos Estados Unidos sobre a imprensa russa. Em novembro, o presidente russo Vladimir Putin tinha assinado uma lei a autorizar que os meios de comunicação que recebem fundos do exterior fossem considerados agentes estrangeiros. Hoje, o Departamento de Estado americano condenou a lei russa, dizendo que ela impede a liberdade de imprensa.
Enquanto isso, para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os últimos dias foram marcados pelo aprofundar da controvérsia em redor do alegado envolvimento russo na sua campanha eleitoral, mas também por vitórias no campo legislativo e jurídico. João Santarita.
Com efeito, se é verdade que aqui nos Estados Unidos as grandes cadeias de televisão continuam concentradas nas investigações sobre o alegado envolvimento russo, o presidente Donald Trump está sem dúvida satisfeito com as suas vitórias no campo legislativo. Ontem, o Supremo Tribunal decidiu que a última proibição de entrada no país de cidadãos de vários países pode entrar em vigor enquanto decorrem as ações contra o decreto em tribunais inferiores. Os países em causa são o Chad, Irão, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Síria, Venezuela e Iémen. Juízes em tribunais em Maryland e Havaí tinham bloqueado a aplicação da lei. A decisão do Supremo Tribunal foi tomada por 7 votos contra 2, o que parece indicar que, quando os casos envolvendo os outros tribunais chegarem ao Supremo Tribunal, as possibilidades são que a instância jurídica mais alta vai decidir a favor do governo. O Procurador-Geral, Jeff Sessions, descreveu a decisão como uma vitória substancial para a segurança dos americanos, mas o Conselho para as Relações Americano-Islâmicas condenou a decisão, descrevendo o decreto como uma proibição contra muçulmanos.
Yeah. 12 horas e 53 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Esta é... Duzentas mulheres e crianças que dizem ser ex-militantes do Boko Haram estão num acampamento precário em Kolofala, na fronteira norteña de Camarões com a Nigéria. As Nações Unidas defendem a sua reabilitação e reintegração. Estas mulheres dizem que foram raptadas e mantidas na floresta de Sambisa, onde foram usadas como cozinheiras e eram violadas e escravizadas sexualmente. Terão eventualmente sido forçadas a integrar o Boko Haram como militantes, espiãs ou bombistas suicidas. Os seus filhos foram treinados para o combate e as filhas como suicidas bombistas. Entre as antigas militantes, Mamuni Aji, de 34 anos de idade e mãe de 3 filhos, disse que foi socorrida por tropas dos Camarões, Chad e Nigéria, que fazem parte da força conjunta que luta contra o Boko Haram na floresta de Sambisa. A sua filha foi morta num ataque das forças contra o Boko Haram. As outras filhas foram em missão como suicidas e nunca mais regressaram. Aji diz que regressou a casa na esperança de viver em paz, mas no lugar disso foi recebida com violência por pessoas que julgam que os regressados são militantes de Boko Haram. Diz que o seu pesadelo não terminou. O Boko Haram recrutou milhares de jovens da Nigéria, Camarões, Chad e Níger na sua investida para a criação de um Estado Islâmico na África Ocidental. E agora o desporto com João Santarita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol, com a Liga dos Campeões da Europa. Hoje vão-se decidir mais alguns a passarem à fase seguinte. Temos jogos dos grupos A, B, C e D. No grupo A, Benfica de Portugal com 0 pontos recebe o Basileia. Este é um jogo importantíssimo para o Basileia, porque está em segundo lugar do seu grupo com os mesmos pontos que o CSKA, que está em Inglaterra para defrontar o Manchester United com 12 pontos já apurado. Basileia, portanto, a não querer perder, porque se isso acontece e CSKA consegue um ponto, é a equipa russa que passa. CSKA vai também jogar para ganhar, com certeza. O Benfica, claro está, já não vai a lado nenhum, já foi eliminado. O treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que vai experimentar muitos jogadores, dar-lhes uma oportunidade de mostrarem o que valem. Mas há motivação para este jogo?
Motivar é tirar outros objetivos que não só a questão pontual. E nós temos alguns objetivos para alcançar neste jogo. E, fundamentalmente, dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer, mostrar que aquilo que foi feito na Liga dos Campeões foi, se calhar, fruto das circunstâncias que não nos correu bem, mostrar que estes jogadores também têm capacidade e que o treinador e que nós podemos contar com eles. Portanto, não precisamos do jogo de amanhã, mas é mais um momento para se mostrar isso. E, portanto, não tendo esse objetivo de apuramento para a fase seguinte da competição, acho que estes objetivos são também motivantes.
Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Do grupo B, não há história. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, já apurados, discutem o primeiro lugar em Munique. Grupo C é o grande jogo da noite. É aquele entre o Chelsea de Inglaterra e o Atlético Madrid. Chelsea tem 10 pontos, Atlético tem 6, está em terceiro lugar. Quem está em segundo é o Roma, com 8. Portanto, Atlético tem que ir a Londres ganhar e esperar que o Roma não ganhe ao Karabakh em último, o que é difícil. No grupo D, o Sporting tem missão impossível. Tem que ir a Barcelona ganhar. Barcelona já apurado, o Sporting tem que, portanto, ganhar e depois esperar que o Juventus não ganhe na Grécia frente ao Olympiacos em último lugar. Vai ser interessante. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões e os vice-campeões ganharam. Golden State foi a Nova Orleans bater a equipa da casa por 125-115 num jogo marcado pela expulsão de Kevin Durant e pelos 32 pontos de Stephen Curry, que teve que abandonar lesionado. Ao intervalo, os campeões perdiam por 20 pontos. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foi até Chicago ganhar por 113-91, 12ª vitória consecutiva dos vice-campeões. Estão a ganhar forma. Boston Celtics foi a Chicago bater o Bulls, 111-100. Boston Celtics está no topo da Conferência Leste, com 21 vitórias. 4 derrotas, seguido do Cleveland Cavaliers, com 17 vitórias e 7 derrotas. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Utah e apanhou uma cabazada, super cabazada. Perdeu com o Utah Jazz, 116-69. Oh lá lá!
Marcamos o ponto final a esta segunda parte com o desporto de João Santarita. O João Santarita que voltará na terceira e última parte da emissão com uma notícia que tem a ver com os últimos tempos de Donald Trump, que estão numa aprofundada controvérsia em redor ao envolvimento russo na sua campanha eleitoral. Ponto final a esta emissão, a segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel. Daqui a alguns instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Boa noite.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem acessar a nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 13:37 aqui em Washington, lá fora, está nublado, temperatura é de 15 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartomeu, a assistência técnica é de Chang. Semanas do dia, o presidente Donald Trump informou ao presidente Abbas a intenção de mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Moscou classificou a Voz da América como agente estrangeiro. 5 de dezembro, terça-feira, estaremos com o presidente dos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força política do país, deve escolher no segundo congresso que começou hoje em Nampula o candidato à presidência da República em 2019. Mais de 1000 participantes, entre delegados e convidados, como os chamados partidos amigos Casa Ceia de Angola e MDC do Zimbábue, estão reunidos durante os próximos 4 dias. O congresso acontece numa altura em que o MDM vive uma crise interna depois da ruptura do antigo edil de Nampula, Amoran, que anunciara o seu afastamento do partido. Amoran foi, algum tempo depois, assassinado, a 4 de outubro. Adina Solé reporta a partir daquela cidade do norte de Moçambique.
Os congressistas pediram celeridade na descoberta dos autores do assassinato de Mahamudu Amorani, alegando que os cidadãos precisam conhecer os responsáveis. No seu discurso, Devi Simango destacou a paz como urgência, a situação econômica e a segurança dos moçambicanos, que podem ter graves consequências.
Continuem a trabalhar de modo que levantem o bom nome do nosso movimento. Já lá vão 8 anos da história do MDM.
Os congressistas esperam ver a democracia interna do partido fortalecida e querem um partido renovado, transparente e com dirigentes humildes que saibam ouvir as bases. O MDM continuará a ser a esperança de Moçambique, dizem.
Nesse momento, a única esperança que o povo moçambicano tem é o partido MDM. Mas para isso, o MDM deve se reorganizar, deve consolidar a sua democracia interna, deve ser mais transparente e deve também aprender a ouvir aquilo que são as suas bases.
O melhoramento do funcionamento do partido. O MDM veio para melhorar, para acabar com aquilo que era a bipolarização que o país enfrentava.
A expectativa é ver tanto a capacidade do MDM reforçada, né? Essa é a nossa preocupação, tendo em conta os pleitos eleitorais que nos aproximam. E também, se repararmos atrás, passam 5 anos, tanto depois do primeiro congresso, era necessário atualizar tanto algumas
algumas normas para o funcionamento do partido.
O desafio da formação política criada há 8 anos é reafirmar-se uma verdadeira alternativa política em Moçambique. Por agora, o partido aposta em Carlos Saidi para vencer as eleições intercalares em Nampula em janeiro e manter os municípios que governa na eleição de outubro de 2018. O ano de 2018 será decisivo para a democracia. Temos que ser força política capaz de preencher o enorme vazio existente na vida política moçambicana, disse Davi Simango. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, a carteira de crédito mal parada no setor bancário de Moçambique aumentou 66% entre 2015 e 2016, de 10,6 para 17,6 mil milhões de meticais, cerca de 260 milhões de dólares. A deterioração da carteira de créditos encabeça a lista dos principais desafios do setor, de acordo com a pesquisa sobre o setor bancário elaborada pela firma KPMG para a Associação Moçambicana de Bancos. O rácio médio de crédito em cumprimento dos 16 bancos analisados superou o limite de 5% pela primeira vez nos últimos 3 anos, registrando-se um salto dos 3,9% em 2015 para uma média de 6,1% em 2016. As petrolíferas Sonangol de Angola e Total da França estabeleceram uma joint venture para a importação e distribuição em Angola de produtos refinados do petróleo. O presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, disse que este e outros acordos servem para relançar também as atividades da indústria petrolífera de forma global. Um segundo acordo tem a ver com o relançamento da exploração petrolífera em Angola através do Bloco 48. O ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, disse hoje que a privatização do negócio internacional da TSCV vai arrancar com a avaliação da empresa e espera concluir o processo até finais do primeiro trimestre do próximo ano. Neste momento, a TSCV está a ser gerida através de um acordo com a Icelandair, grupo islandês que poderá ser o parceiro estratégico na privatização da companhia de bandeira. Decorre o processo de despedimento de mais de 200 trabalhadores, o que vai custar ao Estado 15 milhões de dólares. As trocas comerciais do Brasil com os países africanos, que recuaram nos últimos anos, depois de atingirem o máximo histórico em 2008, estão novamente a recuperar. Dados do Ministério Brasileiro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços indicam que as exportações brasileiras para os países africanos totalizaram até outubro quase 8 mil milhões de dólares, mais 26,6% do que no mesmo período de 2017. As importações brasileiras de países africanos cresceram 16,01% nos 10 primeiros meses do ano. A Apple acordou com a União Europeia um plano de pagamento para o montante que o organismo diz estar em dívida à Irlanda por impostos não cobrados à empresa. O valor, que chega aos 15 mil milhões de dólares, foi retido pela gigante norte-americana com a ajuda de abrigos fiscais e offshore. A devolução do dinheiro foi determinada pela União Europeia, mas a Irlanda manteve-se reticente em cobrar o montante, uma vez que o país aplica impostos reduzidos às empresas de forma a atrair investimento externo. Apple fixou-se naquele território como forma de escapar também a regimes financeiros mais exigentes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os últimos dias foram marcados pelo aprofundar da controvérsia em redor do alegado envolvimento russo na sua campanha eleitoral, mas também por vitórias no campo legislativo e jurídico. Detalhes com o João Santa Rita.
Com efeito, se é verdade que aqui nos Estados Unidos as grandes cadeias de televisão continuam concentradas nas investigações sobre o alegado envolvimento russo, o presidente Donald Trump está sem dúvida satisfeito com as suas vitórias no campo legislativo. Ontem, o Supremo Tribunal decidiu que a última proibição de entrada no país de cidadãos de vários países pode entrar em vigor enquanto decorrem as ações contra o decreto em tribunais inferiores. Os países em causa são o Chad, Irão, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Síria, Venezuela e Iémen. Juízes em tribunais em Maryland e Havaí tinham bloqueado a aplicação da lei. A decisão do Supremo Tribunal foi tomada por 7 votos contra 2, o que parece indicar que, quando os casos envolvendo os outros tribunais chegarem ao Supremo Tribunal, as possibilidades são que a instância jurídica mais alta vai decidir a favor do governo. O Procurador-Geral, Jeff Sessions, descreveu a decisão como uma vitória substancial para a segurança dos americanos. Mas o Conselho para as Relações Americano-Islâmicas condenou a decisão, descrevendo o decreto como uma proibição contra muçulmanos. Esta vitória da administração Trump tinha sido antecedida de uma grande vitória legislativa, quando a Senado aprovou um projeto de lei de reforma do sistema fiscal que vai reduzir os impostos. A versão do Senado tem agora que ser reconciliada com a versão da lei aprovada pela Câmara dos Representantes e os republicanos esperam que isso seja feito antes do fim do ano. O presidente Trump manifestou o seu otimismo e satisfação pelos avanços alcançados. As pessoas vão ficar muito satisfeitas, vão receber reduções tremendas, tremendas dos impostos e alívio fiscal. E é isso que este país precisa. Palavras de Donald Trump, mas se Trump pode terminar o ano com uma grande vitória legislativa, a sua presidência continua ensombrada pelas investigações ao alegado envolvimento russo nas eleições. O facto do seu antigo conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, se ter considerado culpado em tribunal de ter mentido a agentes da Polícia Federal, o FBI, sobre contactos que tinha mantido com o embaixador russo durante o período de transição, fez aumentar a especulação que o procurador Robert Mueller, a investigar o caso, poderá estar prestes a indiciar outras pessoas da campanha de Trump ou mesmo da sua administração. Mas quanto a isso, há também a opinião diferente. O antigo procurador-geral Michael Mukasey disse à cadeia de televisão ABC:
"A lot of the heavy breathing and a lot of the speculation is completely unwarranted. That plea agreement does not..."
Muito falatório e muita especulação que não tem qualquer sentido. Essa declaração de culpabilidade, para mim, não significa que haja muita coisa na investigação.
"To me, indicate that there's very much else there."
Palavras do antigo procurador-geral Michael Mukasey, mas o congressista democrata, também falando à cadeia de televisão ABC, Adam Schiff, discorda.
"I do believe that he will incriminate others in the administration, whether that will lead..."
Eu penso que Flynn vai incriminar outras pessoas na administração. Se isso vai levar ao presidente, isso é algo que não sei.
"Whether that will lead ultimately the president, I simply don't know."
Palavras do congressista Adam Schiff, só o tempo poderá responder a isso.
Terça-feira, 5 de dezembro de 2017, a Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde na Voz da América em português e convosco está o Amancio Miguel e que sou eu. Olá, amigos, bem-vindos e esperamos que estejam todos de boa saúde. Hoje vamos falar de medicamentos falsos e a baixa qualidade, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, são uma ameaça, e o primeiro nascimento em resultado do transplante de um útero. E isto aconteceu aqui nos Estados Unidos. Portanto, uma notícia sobre progressos médicos. Mas vamos começar então, Amâncio, com a questão dos medicamentos falsos.
É verdade, Ana. A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, diz que 1 em cada 10 medicamentos vendidos nos países em desenvolvimento é falso ou de qualidade inferior.
Isto passa isso até aos nossos mercados, né? Chipamanina e Roxanter e isso tudo, não é? Toda essa gente vai ver como muitos desses medicamentos, às vezes, até estão já expiraram, não é? A sua validade. Mas pronto. O dado consta de um relatório que foi apresentado em Genebra e que explica que é difícil quantificar quantificar com precisão a dimensão deste problema, mas a análise sem estudos, que cobrem a mais de 48 mil amostras entre 2007 e 2016, mostra que as falhas do produto nesta situação chegam a quase 11%. Portanto, 11% dos produtos serão entre falsos a baixa qualidade.
E estima-se que o comércio de medicamentos falsos esteja em torno de 30 mil milhões de dólares nos países de média e baixa renda.
Onde estão os nossos países? Angola é citada, por exemplo, no documento, pela apreensão de 33 milhões de doses do medicamento Coartem para tratar a malária, isto em 2012. Os especialistas dizem que metade dos casos da malária em Angola podia ser tratada com remédios que tinham selo de qualidade e aprovação da agência na Nigéria.
E não termina aí. A Guiné-Bissau importou o medicamento fenobarbital contra convulsões ou ataques epiléticos. Nas pessoas que tomaram o remédio, a condição se agravou. Assim que as autoridades investigaram o caso, constataram que o endereço fornecido nos folhetos não existia.
Portanto, isto era um medicamento falsificado. Os medicamentos de baixa qualidade também aumentam o perigo de resistência aos antibióticos, ameaçando minar o poder dos medicamentos que salvam vidas.
O problema provoca a morte de dezenas de milhares de pessoas, sendo a maioria delas crianças, em tratamento de pneumonia e malária, isto em África. O relatório cita vários farmacêuticos em África, Ana, dizendo que foram obrigados a comprar de fornecedores mais baratos, mas não necessariamente os mais seguros, para competir com os comerciantes de rua, a tal situação que a Ana falava.
Exatamente. As drogas falsificadas podem conter doses incorretas, ingredientes errados ou nenhum ingrediente ativo, ou então ingredientes que já não estão, portanto, em dia, por assim dizer.
E isto é acrescido a um outro problema. Existe um número preocupante de medicamentos autorizados que não corresponde aos padrões de qualidade devido ao armazenamento impróprio, por exemplo, acontece muito em unidades de saúde ou em armazéns africanos.
E vamos então ao nosso outro tema. O primeiro nascimento em resultado de um transplante de um útero aqui nos Estados Unidos. Aconteceu no Texas, o primeiro bebê de um útero transplantado.
Foi de uma mulher que nasceu sem útero, que deu à luz a um bebê no Baylor University Medical Center em Dallas, um hospital universitário, portanto.
O porta-voz deste hospital confirmou que o nascimento ocorreu, mas disse que nenhum outro dos alhos estaria disponível ou está disponível por agora. O hospital não forneceu a identidade da mulher por razões de privacidade. Portanto, isto era uma mulher que tinha nascido sem útero e a quem foi implantado um útero.
E em outubro de 2016, o mesmo hospital disse que quatro mulheres receberam quatro transplantes, mais que três dos úteros, tiveram que ser removidos devido ao fraco fluxo sanguíneo.
Portanto, essa mulher que deu à luz foi a única onde o útero, por assim dizer, se implantou corretamente. Os transplantes americanos não são os primeiros do mundo. Pioneiro é o médico sueco Mats Brandstrom, que desde 2016, aliás, já ajudou a nascer cinco bebés de mulheres com ventos do os úteros são de mulheres mortas ou vivas, de 20 a 35 anos de idade, com ovários em condições.
Entretanto, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, Ana, já elogiou o avanço do Texas e destacou que vai ajudar muitas mulheres sem útero a serem mães. Esta organização diz que vai elaborar um guião para os programas interessados no serviço.
E eu acredito, muito sinceramente, conforme vão as coisas aqui nos Estados Unidos, que este é um tema que vai levantar grandes problemas éticos. É a impressão que eu tenho.
Mas para já fica o avanço médico que é possível fazer o transplante.
Que muitas vezes se confronta com questões éticas aqui nos Estados Unidos e não só.
A questão da regulação, sobretudo.
Exatamente. Pronto, para, de alguma forma, as pessoas não fazerem comércio de úteros. Esse é um dos problemas.
Para colocar em ordem, porque
mas, como
isso
dizia,
também pode
como
levantar
dizia o médico, eu sou médico, não é? Eu não sou filósofo, algo assim, não era
filósofo,
de ética, algo assim
social.
Parecido. Exatamente. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos. Até para a semana e desejamos a todos uma semana cheia de saúde. Também para ti, Amácio, espero que sejas melhor da constipação.
E com cautelas, porque vêm as festas.
Obrigado, Ana. Obrigado, Amácio. Vamos agora ficar com Eric Bibb. Never let anyone drag your spirit down.
might slip, you might slide, you might stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down. Remember you walking up to heaven. Don't let nobody turn you around. Walk with the rich, walk with the poor. Learn from everyone. That's what life is for. And don't you let nobody drag your spirit down. Remember you walking up to heaven. Don't let nobody turn you around. Some say no, some wait and see which way the wind blows. But don't you ever let nobody drag your spirit down. Well, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around. I might preach the gospel, I believe it's true. I won't let nobody drag my spirit down. Yes, I'm walking up to heaven, people. Won't let nobody turn me around. You might slip, you might slide, you might stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down. Remember you walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Foi Eric B. and Never Let Anyone Drag Your Spirit Down. Passagem agora para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 5 de dezembro de 2017. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o líder palestiniano Mahmoud Abbas da sua intenção de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, disse o escritório de Abbas. Não ficou claro se o presidente Trump planeia mudar a embaixada imediatamente ou num futuro não definido. O presidente Abbas avisou que poderá haver consequências perigosas para o processo da paz, a segurança e a estabilidade da região e do mundo, se a decisão for tomada. Não houve confirmação por parte do governo americano, mas a porta-voz da Casa Branca indicou que o presidente Trump tinha programado para hoje conversações telefónicas separadas com o primeiro-ministro israelita, o rei Abdullah da Jordânia, e com o líder palestiniano. O Ministério da Justiça da Rússia classificou 9 meios de comunicação financiados pelo governo americano, entre elas a Voz da América, como agentes estrangeiros, uma decisão que pode dificultar o trabalho de jornalistas daqueles meios no país. A nova designação obriga os meios de comunicação a cumprir os mesmos requisitos exigidos às organizações não-governamentais financiadas pelo estrangeiro.
Da lista contam também a Radio Free Europe, a Radio Liberty e 7 das suas afiliadas que emitem para países onde não há total liberdade de imprensa. A decisão do governo russo é uma retaliação ao facto de Washington ter obrigado, no mês passado, uma afiliada da cadeia televisiva RT, financiada pelo Kremlin, a se registrar sob a lei de agentes estrangeiros. O Departamento de Estado americano condenou a lei russa, dizendo que coarta a liberdade de imprensa. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Políticos, Jeffrey Feltman, chegou à Coreia do Norte para conversações sobre o programa nuclear e de mísseis daquele país. Feltman chegou a Pyongyang depois de uma paragem na capital chinesa, Beijing, e é o primeiro funcionário de alto nível das Nações Unidas a visitar a Coreia do Norte desde 2010. Um porta-voz da ONU indicou que Feltman vai discutir com as autoridades coreanas questões de interesse e preocupação mútua, mas não deu outros pormenores. A visita surge menos de uma semana depois de Pyongyang ter anunciado ter levado a cabo um novo teste com um míssil capaz de atingir os Estados Unidos. Entrou em vigor hoje um decreto presidencial que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos do Irão, da Líbia, Síria, Iêmen, Somália e Chad, que não tenham parentes ou qualquer ligação anteriormente estabelecida com o país. Ontem, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos tinha autorizado a entrada em pleno do decreto, a entrada em funcionamento do decreto, enquanto decorrem outros processos sobre a decisão do Presidente Trump em tribunais inferiores. O decreto presidencial também inclui cidadãos da Coreia do Norte, alguns funcionários do governo da Venezuela que já estavam em vigor. O Procurador-Geral Jeff Sessions considerou a decisão de uma importante vitória para a segurança do país, enquanto que o diretor da Comunidade de Serviços para Refugiados e Imigração, Angie Plummer, disse ser um retrocesso a uma lei discriminatória. Recordamos a principal notícia do dia, exatamente o anúncio do telefonema de Trump a Abbas, a possibilidade de mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Já há bem muito tempo, quando os talibãs, argumentando com pressões religiosas ao ópio, proibiam o cultivo de papoilas. Agora, cerca de 85% da produção mundial de ópio ocorre em áreas sob controle e influência dos talibãs, levando os talibãs e outros grupos armados a encherem os bolsos e financiarem atividades negativas com centenas de milhões de dólares provenientes do comércio ilegal de drogas. Mas os Estados Unidos e os seus parceiros afegãos têm as redes de narcóticos dos talibã na sua mira. Em novembro, os aliados começaram a atacar os laboratórios de drogas dos talibã, enquanto com ataques aéreos por parte das forças dos Estados Unidos, que integram a autoridade legal dada aos militares norte-americanos ao abrigo da nova estratégia do Presidente Donald Trump para o Afeganistão, anunciada em agosto. Numa recente conferência de imprensa, o general John Nicholson, comandante do apoio das forças dos Estados Unidos no Afeganistão, afirmou que as novas autoridades dão uma demonstração de vontade dos Estados Unidos para levar a luta contra o inimigo em todas as suas dimensões. O general Nicholson afirmou que os ataques ocorreram após horas de vigilância, não apenas para localizar objetivos específicos, como para minimizar os danos colaterais. Deixou claro que as forças dos Estados Unidos e as forças afegãs não atacam os agricultores que cultivam papoilas. Os agricultores são com frequência forçados a fazê-lo pelos talibã com pagamento de dívida ou servitude. Em vez disso, os alvos são os laboratórios onde são processadas as papoilas em ópio, morfina e, eventualmente, em heroína. O general Nicholson afirmou que o nível de confiança entre os Estados Unidos e o Afeganistão nunca foi tão grande. O general Nicholson referiu que os Estados Unidos e o Afeganistão vão continuar a aplicar pressão militar sobre o inimigo e que o aumento da pressão diplomática e económica da comunidade internacional está a ter impacto na rebelião. Estas são coisas que significam que os talibãs não podem vencer e a nossa mensagem é de deporem as armas e entrar no processo de reconciliação. Foi um editorial sobre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 5 de dezembro de 2017, terça-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.